Vamos verificar se temos neste momento já em linha a Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência. A doutora Paula Cristina Correia estará por videoconferência. Eu não tenho aqui... Ai, já estou a vê-la no computador lá em baixo. Viva! Boa tarde, doutora. Eu pergunto se está a ver-nos e a ouvir-nos.
Sim, sim, estou a ouvir muito bem.
Muito bem. Então, uma boa tarde. Vamos dar início ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que é a audição da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência sobre o uso dos telemóveis nas escolas, por requerimento do CDS-PP. Esta audição é por videoconferência. Já temos então connosco a doutora Paula Cristina Correia, presidente da associação. Antes de mais, uma boa tarde, doutora, e agradecemos a disponibilidade para colaborar connosco, para nos trazer os contributos que a associação entende partilhar com a Assembleia da República relativamente à temática do requerimento já enunciado do grupo parlamentar do CDS-PP. Bem-aja, bem-vinda. Eu dava-lhe então a palavra. Nesta primeira fase terá 10 minutos para... Ai, peço desculpa, senhora, como é por requerimento, é uma audição diferente, como é por requerimento de um grupo parlamentar, vamos começar com 3 minutos para o grupo parlamentar requerente, que neste caso é o grupo parlamentar do CDS-PP, e será o senhor deputado João Pinho de Almeida que vai apresentar o requerimento. Só depois é que a senhora terá 8 minutos para responder. Haverá depois uma ronda pelos partidos e no final disporá de mais 5 minutos para considerações finais. Então, dava a palavra ao senhor deputado João Pinho de Almeida. Faça o favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Doutora, muito obrigado. Queria cumprimentar e agradecer a disponibilidade para nos acompanhar nesta reflexão. Como foi dito, o grupo parlamentar do CDS-PP, com o acordo da Comissão, entendeu que era importante nós discutirmos esta matéria da utilização dos telemóveis em meio escolar e fazermos uma discussão ouvindo quem pode ter experiência de terreno e conhecimento científico sobre o que está em causa, para não decidirmos e não agirmos precipitadamente ou até em sentido contrário. Basicamente, nós sabemos que esta é uma realidade que, existindo em Portugal, existe também noutros países. Outros países já legislaram em sentidos que não são sempre os mesmos. O caso mais recente é o da Austrália, que está a discutir neste momento não só a questão em meio escolar, mas até da própria utilização generalizada de redes sociais por menores, uma lógica muito mais abrangente do que aquela que nós estamos a promover aqui. Aqui o que nos interessava saber era, em meio escolar, se faz ou não faz sentido limitar a utilização de telemóveis e dispositivos, hoje em dia são muito mais que telemóveis, são smartphones, pelos jovens nesse contexto. Isso obviamente que levanta várias questões. A primeira é se devemos optar por um regime obrigatório ou um regime em que a liberdade de cada escola permita que seja a escola a adaptar uma legislação que seja mais genérica. Depois, dentro da escola, em que contextos pode haver a utilização de smartphones e não? Dentro da sala de aula, fora da sala de aula, nos intervalos entre aulas, só em momentos não letivos. Dentro da sala de aula, obviamente que nos parece, mas gostamos de ouvir também essa opinião, que nos parece fazer sentido excepcionar as áreas tecnológicas e outras que possam utilizar o recurso a este tipo de dispositivos como auxiliar da própria aprendizagem e, portanto, não o limitar nesse sentido. E depois também a questão das consequências desta utilização e ouvir também, para nós é importante, principalmente na questão da saúde mental e de impactos que esta utilização, da utilização para a utilização excessiva e da utilização excessiva para a eventual dependência, qual é o progresso que isto tem em termos de saúde mental das crianças e jovens e que consequências imediatas ou difundidas no tempo pode ter esta situação. Por fim, e com o tempo a terminar, a última questão tem a ver também com a questão etária. se faz sentido escalonar em termos etários estas medidas e fazendo para que idades, em que sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava então a palavra à Sra. Doutora Paula Cristina Correia, Presidente da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Faça o favor, Sra. Doutora.
Boa tarde a todos. A nossa associação, a APIA, agradece a possibilidade de poder contribuir. Quero agradecer também as questões ao Sr. Deputado Pinto Almeida. Eu iria falar um bocadinho sobre os benefícios e os inconvenientes dos meios digitais, não é? Quando eu falar de telemóveis, vou estar a falar de smartphones, porque no fundo é o que agora é mais usual na mão dos nossos jovens. A verdade é que são prazerosos, eles promovem a aprendizagem de conteúdos escolares, promovem a aquisição de competências de resolução de problemas, ajudam na motricidade fina, mas eles também são, ou também trazem alguns perigos e alguns riscos que são importantes. A verdade é que nós sabemos que a presença de novas tecnologias trazem agora, não é, à discussão até que ponto é que nós vamos restringir ou não, e eu acho que a palavra que poderíamos usar era muito o regular, não é? O regular seria a palavra-chave e o importante que teríamos que pensar. Para a associação faz sentido educar e educar logo desde muito cedo, começar a educar logo desde a grávida. É importante a grávida saber que depois o seu bebê, no primeiro ano de vida, não deve ter contacto com ecrãs. E isto irá aumentar progressivamente o contacto à medida que a criança vai crescendo. A verdade é que uma pergunta pertinente seria: a que idade é que as crianças devem ter telemóveis ou smartphones? E a resposta seria a idade em que elas tivessem um benefício em ter os smartphones com elas, mas soubessem já lidar com os perigos e já lidar já saber como usar. A verdade é que cerca de um estudo nos Estados Unidos, 53% dos pais acha que é aos 11 anos que devem ter as crianças já devem ter telemóveis, e em Portugal vê-se muito isso, não é? Será no ciclo que a maioria das crianças recebem, e agora no Natal, que os de 5º e 6º ano vão receber telemóveis. Um em cada três tem telemóveis aos 12 anos de idade. Por isso realmente é muito pertinente a nossa discussão e a nossa preocupação. A verdade é que as crianças aos 4, 6 anos, o que é importante são as interações com os pais, com os pares, é o brincar, é o falar, é o ouvir histórias. E uma criança com telemóvel, o que vai aprender vai diminuir muito a relação com o outro. E é importante nestas idades haver competências sociais de interação face a face com humanos. E por isso só um humano é que dá humanização. Isto é extremamente importante numa criança em desenvolvimento. Desenvolver empatia, ler expressões faciais. E está provado que a superestimulação com smartphones leva a um aumento de dopamina em idades precoces, que é algo que é prejudicial ao desenvolvimento cerebral. Dos 7 ao 11, que será, não é, pensarmos aqui nas crianças que estão no primeiro ano do ciclo e a chegar ao segundo ciclo, começam a ter mais independência dos pais, e muitas vezes é aqui que se dá o smartphone para a criança ou a ir sozinha para a escola ou a voltar a ter contacto, não é, um contacto fácil com os pais. E esta é uma razão porque muitos pais dão smartphones mais cedo. A verdade é que nós sabemos que há um perigo de aceder a conteúdos impróprios, e as crianças, o que está preconizado pela OMS e também pela nossa Sociedade Portuguesa de Pediatria, é que as crianças nesta faixa etária deverão ter apenas 2 horas de contacto com a net ou com ecrãs. E uma criança que esteja na escola 7 horas com o seu telemóvel vai ter muito mais tempo de contacto, e vai ter um contacto que não é supervisionado e não tem pensamento crítico nesta fase, que ainda está em desenvolvimento, para perceber o que pode ser perigoso para ela ou não. E por isso, e também saber defender, não é, por exemplo, da negatividade ou da influência de conteúdos que ela possa ver. Por isso, estão expostas ao cyberbullying, estão expostas à dependência excessiva da validação pelos pares nas redes sociais, também pode ter um impacto negativo no seu desenvolvimento. com base no desenvolvimento infantil, as crianças dos 12 aos 14, não é? A maioria já terá telemóvel e há estudos que mostram que cerca de 90, mais de 90% já terão telemóvel aos 12 anos de idade. Muitos sentem que já têm acesso, mas nós temos que ter a ideia que a nível do desenvolvimento ainda o controle de impulso, ainda o pensamento crítico ainda está em desenvolvimento. E por isso nem todas as crianças são iguais e algumas já poderão ter maturidade e responsabilidade para o ter, mas outras não. E realmente há aqui a preocupação de restringir não só o tempo de ecrãs, as apps também que eles podem fazer e ter e fazer o download, e por isso as fotos, os vídeos, o colocar na internet e ter a ideia da pegada digital e daquilo que se põe na net, que não vai, não é, que vão continuar a ter lá e têm dificuldade em apagar-se, se arrependerem. Nesta altura da adolescência, dos 14 aos 18, o córtex pré-frontal ainda está em maturação. E é uma maturação mais atrasada, por isso que leva àquelas características do cérebro do adolescente, não é? A impulsividade, a procura de novas sensações, a imprudência, a labilidade emocional e, por isso, os comportamentos de risco. E é importante, nesta faixa etária, também ajudar e acompanhar os jovens, claro, com mais autonomia para estarem disponíveis. Não é telemóveis para eles. A verdade é que a maioria das crianças, e não, há estudos nos Estados Unidos que mostram que crianças dos 8 aos 12 anos estão 4 horas, até 4 horas e 44 minutos diariamente expostas aos ecrãs, e que a maioria do tempo é gasto em jogos, muito tempo também em redes sociais e na comunicação com os pais. Será o interesse maior. Sabemos também que isto, esta exposição a conteúdo inapropriado, à violência, ao cyberbullying, e a dependência tecnológica leva a uma superestimulação que leva à produção, principalmente, da adrenalina e dopamina, o que torna, ou que pode, ajudar a ter uma dependência maior das tecnologias, levando a quadros ansiosos, a quadros depressivos e, a diminuição da concentração, a prejudicar as relações sociais. Voltando a. Não é a nossa OMS que diz que abaixo de um ano não deve ter contacto nenhum com as redes sociais nem com os ecrãs e dos 2 aos 4 anos deverá ter apenas 1 hora por dia e as crianças dos 6 aos 10 deveriam ter até 2 horas, mas com supervisão. Por isso as crianças pequenas, e há um estudo da comunidade europeia em relação às crianças pequenas e à tecnologia digital e que mostra realmente que há uma mudança de experiências na infância e que o uso de tecnologia está agora no seu pico, com impacto na infância, na educação, na aprendizagem e até na segurança. Os próprios pais percebem as tecnologias digitais como algo que pode ser regulamentado e controlado e acedem à dificuldade que é em controlar as horas que as crianças estão nos ecrãs. Por isso, até aos 2 anos, nós sabemos que há grande plasticidade neuronal e que o facto de utilização excessiva de ecrãs começa logo aqui a afetar o neurodesenvolvimento. E por isso afeta muito a linguagem, a comunicação, a socialização e, claro, toda a parte cognitiva e desenvolvimento cognitivo da criança. Madigan, em 2020, efetuou uma revisão em que a maioria do uso de ecrãs estava associado, as crianças que estavam com mais horas nos ecrãs tinham pior desenvolvimento a nível da linguagem. Por isso começamos, e nós temos escolas também com pré-escola, não é? Temos de ter algum cuidado e pensar que toda esta educação tem que ser desde muito cedo e começarmos a alertar também para estas questões. Os nossos adolescentes dormem muito pouco e a maioria devia dormir mais de 10 horas e dorme cerca de 8 horas. Por isso, a restrição também em casa e as dificuldades que é nas famílias também em ter algum controle do tempo de ecrãs. A exposição solar durante o dia diminui o impacto das alterações de sono durante a noite. Nós somos seres diurnos e por isso deve-se dormir à noite e fazer atividades durante o dia para tirar partido do ciclo circadiano natural e a importância de se brincar nos recreios, de se apanhar sol, de se estar cá fora. E por isso, quais as consequências da exposição excessiva, perguntava-me, na saúde mental, os quadros ansiosos e depressivos, o alterar a capacidade de atenção e concentração, o cansaço diurno, a socialização, os problemas de visão, de postura, o excesso de peso, a diminuição da atividade física e o sedentarismo.
Obrigada, Sra. Doutora. Eu não sei se lhe faltava ainda muito na apresentação, mas como não está a terminar, então permitia-lhe só que terminasse e depois usaria um pouquinho menos tempo no final para as considerações finais. Faça favor.
Eu ia dizer que as crianças com 6 anos têm de ter limites bem estabelecidos no tempo de exposição a ecrãs e quando estão nos ecrãs devem ter supervisão. E por isso era extremamente importante, não é na escola que se vai conseguir num recreio com as crianças à vontade com os seus telemóveis, que tenham supervisão e que haja controle até deste tempo de horário. Por isso, parece-nos, não é, que a restrição no primeiro ciclo que é vantajosa e importante e também estender até ao segundo ciclo, com algum cuidado aí já das crianças poderem levar, por exemplo, o telemóvel até à escola e deixá-lo guardado no início e receber outra vez o telemóvel e ver aparelhos onde se possa guardar os telemóveis.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradecemos a sua exposição. O Sr. Deputado João Pinho de Almeida pediu palavra para uma interpelação à mesa. Faça o favor. E eu vou pedir a todos os grupos que sejam muito breves, porque estamos muito em cima da hora do plenário. Faça o favor, Sr. Deputado João Pinho.
Muito obrigado, Sra. Presidenta. É mesmo muito breve e, em prejuízo da intervenção seguinte, agradecer à Sra. Doutora. Eu vou mesmo ter de sair, porque vou intervir no plenário. E, portanto, agradeço muito à Sra. Doutora, peço desculpa à Sra. Presidente e a todos por ter de me ausentar. Já ficará um assessor do Grupo Parlamentar do CDS que acompanhará o resto da reunião. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, eu dou a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar, obviamente, a Sra. Presidente da APIA, portanto, a Doutora Paula Cristina Correia, agradecendo desde já também a sua disponibilidade para estar connosco a discutir uma temática tão importante. Eu, sem mais delongas, vou só e apenas recordar as três recomendações que o Governo da Aliança Democrática enviou às escolas para que fosse apreciado e implementado durante o presente ano letivo, nomeadamente no primeiro e segundo ano de ciclos de ensino básico, a proibição do uso do telemóvel. No terceiro ciclo, regulada essa utilização e no ensino secundário, que fossem encontradas soluções juntamente com os alunos para que houvesse também algum controle na sua utilização. E posto isto, obviamente que esta é uma temática que está em cima da mesa e que tem que ser discutida por todos nós, a bem da saúde mental dos nossos alunos. Ainda há cerca de um mês, o Expresso publicou uma notícia do Sr. Presidente da Associação Europeia de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e que nos dizia claramente que os adolescentes de hoje vivem de uma forma muito diferente e que têm surgido comportamentos aditivos com uma independência excessiva da internet, que é impressionante como é que videojogos e plataformas como os das redes sociais usam algoritmos que forçam os jovens a se manterem ligados cada vez por mais tempo e não há nada que possa controlar estes algoritmos que manipulam a dopamina, que forçam a compulsão e promovem a dismorfia corporal. Posto isto, Doutora, quatro perguntas ou cinco rápidas. Concorda com as recomendações que o Governo implementou este ano? Qual a percepção que possa ter na APIA com estas medidas implementadas em termos do terreno, do que é que está a acontecer nas escolas com os jovens, com os pais, com os professores, com os stakeholders relativamente a estas recomendações? E, por fim, qual a percepção da APIA relativamente ou junto aos profissionais de saúde, se há aqui um caminho a percorrer, e dado que a escola é o reflexo de uma sociedade, que outros tipos de ações podem ser realizadas junto dos pais e encarregados de educação e da sociedade em geral, que considerem ser importantes para o espelho da escola pública? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer à Presidente da APIA, Dra. Paula Cristina Correia, por estar connosco aqui na Comissão, que o assunto merece que nos debrucemos sobre o mesmo, que seja discutido e para além disso, que possamos ouvir as entidades que nos possam ajudar a ter uma decisão consubstanciada. Dito isso, e de forma... sobretudo tendo em conta também as entidades que já ouvimos, temos sempre uma discussão entre a restrição e a sensibilização para o tema e a importância da mesma. Já tivemos a oportunidade de ouvir professores, representantes dos pais, diretores de escolas e ainda esta segunda-feira, no âmbito do Parlamento dos Jovens, também aproveitei, sendo o tema as tecnologias, para também auscultar os alunos que estavam presentes. E aquilo que é mais ou menos transversal é que não há uma opinião unânime, ou pelo menos um nível de restrição que deve haver, ou para que escalões etários, não há, diria, uma opção ou uma decisão absoluta sobre o mesmo, daí também a importância desta discussão. Eu diria que é restrição, sensibilização, escalões etários e depois uma última que tem a ver com a autonomia das escolas e a possibilidade da decisão ser tomada em função do contexto em que essa mesma escola está inserida e o contexto da própria escola. Portanto, a minha primeira questão gostaria era de ouvir relativamente à questão da autonomia, isto é, termos uma medida transversal a todo o país ou dar autonomia às escolas para tomar essa decisão. Relativamente aos escalões etários, já nos apresentou pelo menos as preocupações e alguns dados relativamente às consequências, mas se nos pudesse dar uma opinião mais concreta sobre que tipo de restrições em cada ciclo seria também importante. Mas aquilo que eu queria também questionar é que a associação, o seu âmbito, vai para além da escola, para além dos muros da escola, e portanto a preocupação com as novas tecnologias, estamos aqui, é transversal e também já o disse na sua intervenção. Portanto, independentemente de podermos decidir ou não relativamente a restrições, aquilo que me parece é a escola, com o seu papel também para preparar cidadãos, tem um papel no que diz respeito à preparação das nossas crianças, dos nossos jovens também, para a utilização destas novas tecnologias. E, portanto, eles estão muitas horas na escola, isso é um facto, mas não estão todas as horas na escola. E, portanto, aquilo que também gostaria de questionar é sobre que forma, que tipo de capacitação é que poderá existir, neste caso não diria só para os estudantes, mas também para os professores ou para os vários intervenientes que passam o dia com eles, para garantir que não só na escola, mas fora da escola tenham as condições para ter, eu diria, um uso equilibrado destas tecnologias que têm, como já disse e todos dizemos, um conjunto de benefícios e de... no fundo, que nos trazem, não é? Mas com todos os riscos associados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado José de Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentamos naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a Dra. Paula Correia, que aceitou o enorme desafio de nos falar sobre o uso de telemóveis nas escolas e agradecemos naturalmente os contributos que aqui nos traz esta tarde. Este é um tema pertinente e da máxima relevância num contexto onde o conceito de sociedade digital é tantas vezes sujeito a más interpretações ou abusos, especialmente no uso dos telemóveis nas escolas e nas salas de aula, mas também na família e na sociedade. Este é claramente um debate abrangente e urgente. Julgamos que será unânime entre todos a importância de capacitar as nossas crianças e jovens com as competências que lhes permitirão enfrentar o desenvolvimento tecnológico e as mudanças operadas pelo digital. Parece-nos também unânime reconhecer o óbvio, estamos absorvidos pelas novas tecnologias, isto é uma evidência, a normalização do uso telemóvel é outra evidência e serão poucos os portugueses que diariamente se atreverão a sair de casa sem o seu telefone pessoal. Vivemos claramente numa sociedade dependente do telefone. São os mais novos, são os mais velhos e os da meia-idade. Quase ninguém escapa. Querer remar contra esta evidência é quase como querer viver sem roupa e andar nu no meio da cidade. Nós, nesta sala, somos a prova clara dessa dependência. Mas há mais, também sabemos que vivemos numa verdadeira tirania do imediato e na tirania do agora e já. E neste ponto até concordamos que os telemóveis nos impõem cada vez mais essa tirania. Neste ponto, faltará um bem essencial, que é a educação. A educação que recebemos em casa, a educação que recebemos dos pais, a educação que recebemos da família, eu pelo menos recebi com frases como espera, ainda não, tem calma, vamos pensar sobre o assunto. Isto permitia perceber que há todo um processo de espera que se impõe, afinal, na vida, nem tudo é imediato, ou se obtém com um abrir e fechar de olhos ou por um simples clique no telefone. Regressando às escolas e sem delas sair, há um longo caminho a percorrer pela integração dos nossos alunos com as novas tecnologias e proibir de forma intransigente o uso dos telefones não nos parece o caminho mais acertado. Do nosso ponto de vista, o que faz falta será regular e corrigir e não proibir apenas pelo proibir. Não nos parece sensato a tutela proibir o uso dos telemóveis. As famílias, os alunos, as escolas, os professores devem ser ouvidos e é o que estamos a fazer, de facto, ao longo desta tarde com a associação que a doutora Paula aqui representa. E precisamos claramente de espaços de debate e de alerta nas escolas, na sociedade, que envolvam todos com ações de sensibilização para posições de moderação e não de proibição. Ações de sensibilização para alunos, famílias, professores, entre outros. Fazer apelo à responsabilização é outro caminho importante até para o amadurecimento e crescimento das crianças e jovens e de harmonia entre família, os alunos, os professores, escolas e sociedade. O apelo à autorresponsabilização é outro ponto fulcral. Não faz falta legislação para a proibição, o que faz falta é dar acompanhamento a todos os envolvidos no uso dos telemóveis e um apelo premente à responsabilização. Para nós, dito isto, nem proibição nem obrigação, antes moderação e responsabilização, em que a autonomia das escolas e dos projetos educativos, mas também das famílias, sejam respeitadas. Isto é liberdade e isto é claramente um ponto essencial que se impõe. Por tudo isto e para finalizar, dizer que acolhemos as vossas preocupações, que nos merecem seguramente a maior atenção, e terminamos naturalmente como iniciamos, agradecendo os vossos contributos e reflexões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Presidente da Associação. Estou aqui à procura, estou na lista. De pediatria ou psicologia, psiquiatria da infância e adolescência. É um nome que, apesar de tudo, precisava daqui de uma cábula. Nós, o Bloco de Esquerda tem colocado esta questão dos telemóveis nas escolas já desde a legislatura passada, sempre com base no que nós achamos que é uma ideia de precaução. Ou seja, sabemos que não há estudos definitivos sobre esta matéria, mas todos os estudos que existem indicam que devemos ter um princípio de precaução na utilização precoce de ecrãs, de telemóveis e, sobretudo, na utilização não controlada, não vigiada, não orientada dos telemóveis. E foi nesse sentido que nós apresentámos uma proposta para limitar, nos primeiros ciclos de ensino, a utilização dos telemóveis nestes moldes que foi aqui colocado, que seria, por exemplo, a entrega do telemóvel à entrada da escola, a recuperação à saída. Nada disto inibe que, do ponto de vista pedagógico, um professor possa pedir aos alunos para utilizarem os seus tablets, os seus telemóveis, dentro da sala de aula, de forma acompanhada, para desenvolverem determinadas competências. Nada disto inibe que às crianças esteja vedada o acesso a uma aprendizagem acompanhada de como é que se utilizam os telemóveis. O que se pretende é precisamente o contrário. Era, sobretudo, nos momentos em que os jovens e as crianças, sobretudo as crianças, não estão acompanhadas, como os do recreio, haver incentivos à utilização de outros materiais e de outras atividades que não passam por telemóveis. E a verdade é que nos casos onde isto aconteceu, os relatos que nós temos é que nos recreios, eu me lembro de uma escola que tentou, os relatos que fazia era que no recreio tinham-se voltado a ouvir gritos e crianças a esfolar os joelhos e aquilo que as crianças muitas vezes transmitiram ou transferiram para os jogos online. E, portanto, não é uma questão de proibicionismo, nem de tentar travar o futuro, a inovação, nem sequer as aprendizagens no âmbito da inovação, é tentar perceber como é que nós não assimilamos essa ideia da inovação criticamente e de forma prejudicial. Esse projeto que nós apresentámos foi chumbado na altura, precisamente em nome da autonomia das... Alguém perguntou? Desculpem, eu não ouço... Não? Ok, vou terminar. Precisamente, julgo que em nome da autonomia das escolas, teve os votos contra do PST, do Chega, da IL e do CDS, e o que eu perguntava é isto, se nós temos ou não conhecimento suficiente para dar uma orientação que seja, que tenha valor imperativo para o primeiro e para o segundo ciclo nas escolas, deixando depois para a autonomia ou a utilização pedagógica ou os restantes ciclos e a orientação nos restantes ciclos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra agora para umas considerações finais à Sra. Doutora Paula Cristina Correia, pedindo que seja o mais sucinta possível, uma vez que já estamos mesmo a começar o plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada e agradeço a todas as questões. Eu acho que, no fundo, isto é transversal a todos nós, seja qual for a área em que a gente esteja. E realmente, quando dizemos que é preciso uma aldeia para criar uma criança, é mesmo assim, não é? Todos nós temos a ideia, e eu acho que isto é transversal, de que crianças pequenas não são para estar com telemóveis, principalmente se não tiverem isso. O risco é muito maior de aceder a coisas que sejam perigosas a elas, ou apostar, ou todos nós queremos ter filhos na escola em segurança, que não tenham medo de ser filmados ou fotografados e que apareçam as coisas na net de alguma forma. E por isso parece-me que no primeiro e no segundo ciclo não será complicado realmente restringir o uso de telemóveis. E, claro, com as devidas exceções, por questões de saúde, por crianças que necessitam para necessidades educativas especiais, por situações em que o professor acha que seja importante, sei lá, saídas da escola em atividades de visitas de estudo, e, claro que haja a capacidade da escola de depois adaptar como é que fará também, e importante também dotar as escolas, não é, da capacidade de ter onde guardar os telemóveis, ter capacidade e recursos humanos para haver aqui alguma forma de conseguir limitar e ter alguma forma de o fazer, dando também essa autonomia à escola de como o fazer. Agora, que nos parece realmente que o primeiro e o segundo ciclo é importante haver uma regulamentação e alguma restrição do uso de telemóveis, sim. Nos mais velhos é completamente diferente, não é? Nos do secundário será importante realmente eles serem ouvidos, eles fazerem parte da solução. Acho que não só eles, mas também os pais e a escola. É diferente uma escola, com certeza, no centro de Lisboa, de uma escola onde eu estou na Covilhã. Há de ser muito diferente até a nível do ambiente em que os jovens vivem e por isso acho que sim, que se deve englobar e devem participar na solução. Outra questão que também acho que é extremamente importante e que ficam aqui no meio e que não há consenso, talvez seja mais os que são do terceiro ciclo. Porque já estão alguns a começar a ter autonomia, outros menos maturidade e ficamos sem perceber muito bem como é que vamos fazer com estes. Claro que com estes eu também acho que as escolas têm que ter autonomia e que deve ser conversado com os alunos e com os pais o como fazer. Tem que haver uma integração entre o que a escola faz e o que os pais fazem. Tem que haver uma integração porque os ecrãs são, não é, usados em ambas as situações e as famílias também têm a sua autonomia. Acho que também é importante ter alguma ideia de que é aqui que eles começam a usar o telemóvel e por isso no terceiro ciclo será, também parece que deveria haver alguma restrição dentro da sala de aula, por exemplo, eu acho que é extremamente importante, a Unesco apresenta um estudo que se demora vários minutos para voltar a focar, basta o telemóvel acender a luz, nem é preciso tocar e por isso basta a presença dele para ser distrator e realmente os estudos são muito poucos. O impacto da restrição ou não nas escolas também ainda não se sabe se esse impacto é bom. Percebe-se que há algum impacto na atividade física que aumenta, algum impacto na parte académica que melhora a performance académica, mas não se sabe ainda. E por isso também é importante melhorar os estudos, perceber agora até com os outros países onde há restrição como é que as coisas correram e até que ponto isto é vantajoso ou não, ou algum problema. Por isso acho que regular, educar como medida de fundo e começar a educar logo no início, nos futuros pais, fazer ações de formação, alguém também perguntou ações de formação têm que ser transversais, têm que ser com os jovens, com os pais. As crianças, deveria-se começar com as crianças, não é de repente tira-se e não se dá nada em troca, tira-se os telemóveis e o que é que se dá, não é em troca, como é que eles brincam, que aparelhos é que a escola tem disponíveis para nos recreios interiores ou exteriores para eles estarem. E é preciso também dotar as escolas dessa capacidade, e por isso isto não pode ser assim geral, acho eu, acho que deve ser com algum cuidado as escolas aos poucos, começando pelos anos mais baixos, começando pelo primeiro ciclo, e depois ir estendendo, não é, para o segundo ciclo, à medida que estas crianças vão crescendo. Será mais fácil depois no terceiro ciclo também se poder ter restrições, e no secundário de poder-se discutir com os jovens como é que será importante ou não a restrição do telemóvel, e até que ponto isso é vantajoso ou não já nessa faixa etária.
Muito obrigada, Sra. Doutora Paula Cristina Correia. Agradecemos muito a partilha dos contributos da APIA com a Comissão de Educação e Ciência. Os grupos parlamentares ficarão assim, naturalmente, mais capacitados para decidir de uma forma mais informada. Muito obrigada, bem-haja
Muito
pelo
obrigada, eu.
contributo, e ficamos também à disposição naquilo que pudermos ser úteis. Muito obrigada, boa tarde.
Deus, boa tarde.